o documento ele prevê a nossa pauta construída aí pelos sindicatos trabalhadores rurais e a CETAG, né, olhando os anseios aí dos nossos agricultores e das nossas agricultoras. O que que na prática tem o documento? Ele prevê o pedido do fortalecimento dos nossos programas, né? Programa Troca-Troca de Milho, Forrageira, que precisa ser fortalecido. Nós temos aí com uma deficiência de milho, né? Na produção de milho no, no Rio Grande do Sul. Estamos dependentes da produção de outros estados. Então, precisamos ter um programa que incentive o plantio de milho aqui no nosso estado. Para isso, nós reforçamos que o troca-troca precisa ser reforçado, além da gente trabalhar a questão de um novo projeto que traga aí a questão de fortalecimento do plantio de milho no estado. Outra questão que nós reforçamos para o governador é o projeto de armazenamento de água e irrigação, que o estado precisa trabalhar nisso, o estado precisa ter um projeto que olhe como fundamental a armazenagem de água, né? Que desde a licença ambiental e com o financiamento também para os produtores. Também falamos aí na questão do cadastro florestal, que precisa ser ampliado, que precisa ser remodelado. Nós tivemos que prorrogar esse cadastro esse ano, porque o governo não tem pernas para melhorar esse cadastro. Precisa ter uma reformulação no cadastro, isso é digital, e a Procergs, que faz essas questões para o governo, não consegue atender essa demanda. Então, a gente reforçou isso para o governo também. Além da gente reforçar também a questão do decreto das multas lá de vacina, de sanidade animal, de levantamento do rebanho, que este ano nós tivemos muitos problemas. Nós tivemos aí a questão do Covid, as inspetorias fechadas, o produtor comprou a vacina, vacinou na época, mas não pôde levar a cópia da nota lá porque estava fechada. E recebeu notificações, então nós precisamos mudar. Assim como também pedimos para a secretária e o governador nos ajudar a discutir com o MAPA a IN01, que trata da questão dos animais. Vamos dizer, quando tu tem a criação de suíno ou de frangos e precisa da GTA na entrega dos frangos, hoje se tiver dois caminhões para carregar cada um com 50 suínos, se porventura na contagem errou um e botou um a mais num caminhão, é 3.000 e poucos de multa. Então essas questões têm que ser discutidas e nós pedimos para o governador trabalhar isso. Além também que nós pedimos de duas questões novas. A primeira foi nós trabalhar com o retorno de baixar custos de produção para os produtos da cesta básica, principalmente no óleo diesel, que a gente pudesse criar créditos presumidos, assim como tem as empresas, para o agricultor se creditar. E com isso estaria barateando o custo de produção para o produtor também ter um preço mais acessível para as pessoas poderem comprar o alimento. E a outra questão que também nós pedimos para o governador, né, é que olhe com muito carinho os investimentos nas estradas estaduais do estado, que precisa de investimento. Nós temos ainda muitos municípios que têm acesso por estrada de chão, né? Nos dias de hoje não é mais admissível. Então todas essas questões estão dentro de um do projeto que foi entregue ao governador, da pauta que foi entregue ao governador, e que nós estamos discutindo aí já com a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, e hoje já tivemos uma outra reunião com o Departamento de Saúde Animal discutindo essa pauta.
Algumas demandas a gente nota que já são demandas antigas, né? Aquelas que permanecem aí na pauta, outras também que vêm com reforço diante das situações, né? Por exemplo, a questão que você mencionou também ali da irrigação, né? Armazenamento de água, porque até nós tivemos a situação ali no final de 2019, início de 2020, a agricultura muito prejudicada pela seca, né? Nesse sentido, nessas pautas mais emergenciais, presidente, já houve alguma sinalização de alguma proatividade do estado?
Sim, estamos. Toda essa pauta já começou a ser discutida com a secretaria, com exceção da pauta essa dos subsídios do óleo diesel. Essa nós não tem nada construído, nada iniciado ainda. É uma pauta nova, né? Mas as demais, todas elas já estão em tratativas com a Secretaria da Agricultura, né? E também com as demais secretarias. Ah, tem uma pauta, a outra pauta nova que eu acabei esquecendo, é que nós temos pedindo para incluir naquele projeto do auxílio emergencial do Covid aqui para o Estado, as agroindústrias familiares. Também muitas agroindústrias não conseguiram, estão com as portas fechadas ou estão com muita dificuldade porque as feiras eram o principal mercado e não tiveram. Então essa é uma pauta nova também que nós iniciamos essa discussão e pretendemos esta semana ter uma audiência com a Casa Civil para nós tentar implementar. Então essas duas pautas hoje ainda, elas não estão em andamento. Tanto a da questão das agroindústrias de entrar dentro do projeto, como a do Hélio Diesel. As demais, todas elas já estão em discussão e estão em tratativas com as referidas secretarias do Estado.
Presidente, só para salientarmos também, né, todas essas pautas e demandas foram levantadas pela FETAG junto aos sindicatos associados, né?
Isso são pautas, assim como essa pauta estadual, foi criada a pauta federal que foi entregue ao governo federal, né? Ela foi criada pelos nossos sindicatos, pelas nossas regionais, olhando as necessidades dos agricultores, conversando com os agricultores, se sentiu essa necessidade da pauta que precisamos trabalhar. Então, ela foi construída a partir de uma necessidade vivida pelos nossos agricultores.
Eu gostaria de saber também do senhor, né, que está à frente aí da FETAG, como que o senhor avalia essa relação com o governo do Estado até o momento?
Na verdade, a relação FETAG com o governo, ela é boa. O governo nos recebe, nos conversa com nós. Agora, as definições, elas deixam muito a desejar, né? Tem muitas questões que a gente discute, e aquilo que precisava de recurso, ela fica parado, né? Na prática não anda. Então essas questões todas, nós temos dentro da pauta também infraestrutura dentro do parque da Expo Inter para as agroindústrias familiares, que as coisas não conseguem deslanchar, o troca-troca, cada ano a gente tem que estar discutindo ele para buscar recursos. Então a gente tem uma boa relação, mas a velocidade que as coisas precisariam andar, não tem. Não tem. Aí o governo alega a falta de recursos, mas isso demonstra que essa agricultura familiar, ela não tem nos governos a prioridade necessária que precisaria ter, né? Temos um bom diálogo, mas que o diálogo acaba não evoluindo porque as coisas não evoluem, as decisões têm que ser tomadas e são muito demoradas para tomar decisões hoje, e tudo aquilo que depende de recurso ainda é pior ainda para ser tratado.
Nesse sentido, até nessa questão de recursos, presidente, quanto a essa questão até das negociações, né, como o senhor também já sinalizou, a nível federal, também se busca esse apoio junto ao governo para que, de repente, articule também essas relações, para que se consiga verbas até parlamentares junto aos deputados ou até de programas federais?
Sim, o ano passado o governador foi um dos que foi junto com nós, ajudou a entregar a pauta lá para a ministra Tereza Cristina. Este ano não foi, até porque, pelo que a gente está vendo pelos meios de comunicação, essa relação entre governo do Estado e presidente da República não é das melhores, né? Estão se alfinetando muito aí pela questão do Covid. Então, mas a gente pediu ontem para o governador que ele pudesse articular junto à ministra Tereza Cristina, junto com o ministro Guedes, né, para que os recursos do orçamento sejam recuperados para o Ministério da Agricultura. Sem recuperar esses recursos, nós não vamos ter plano safra. E a FETAG está muito preocupada com isso, a FETAG e os sindicatos, que com os recursos que foram aprovados e que o governador, que o presidente da República sancionou, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que isso vai se desenrolar. Então, precisa, sim, de uma articulação política dos governadores, dos deputados federais, senadores e os deputados estaduais, para que a gente sensibilize a importância da agricultura e da pecuária, que todo mundo sabe a importância que tem, é o segmento que está sobrevivendo, que está segurando as pontas do Estado do país no meio da pandemia, né? E que precisa ter um olhar específico e com mais responsabilidade dos governos.
Esse risco que você aponta já para o Plano Safra 2021-2022, isso?
Isso, porque vai começar dia 1º de julho. E segundo uma audiência pública que eu participei da Frente Parlamentar da Agricultura na semana passada, o secretário da Política Agrícola do Ministério da Economia disse, em alto e bom som para todo mundo ouvir lá, que se não recuperar os recursos do orçamento, poderemos não ter Plano Safra em 2021-2022 e, inclusive, esse que nós temos em andamento agora pode terminar antes do dia 31 de junho, que é o término dele, pode terminar antes disso, faltar os recursos necessários, porque o orçamento vai faltar recursos já para o Plano Safra que estamos em vigor, que dirá para o primeiro. Isso dito pelo secretário do Ministério da Economia, que é um ministério que tem que resolver esses problemas, né?